Exatamente. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento em que a ansiedade das pessoas estão potencializado, o estresse, o que leva à depressão, pode levar à depressão, né? Fora o caso das pessoas em depressão. E essa depressão pode levar ao suicídio, não só da depressão, mas também o próprio estresse, com pensamentos impensáveis e compulsivos, né? De momento que você pode tomar uma atitude ali sem pensar direito, sem o raciocínio lógico, sem a razão, que não dá nem tempo de você se arrepender depois.
É verdade. O senhor já temia o aumento desses casos em função da pandemia, tanto que reuniu a sua equipe e começou a trabalhar desde o início do ano, né, doutor Fabiano?
Exatamente. Quando o coronavírus começou lá na China, eu já fiquei sabendo desse vírus e tal, eu pensei, olha, se alastrar vai ser problemático. E aí chegou na Europa. Ao chegar na Europa, obviamente, vai chegar no Brasil, principalmente nesse momento que os brasileiros estão transitando Brasil, Portugal, Brasil, outros países, né? Então eu sabia que alguém ia levar isso para o Brasil a qualquer momento. E eu pensei, se o Brasil é o país mais ansioso do mundo, dados da Organização Mundial da Saúde de 2019. A ansiedade leva ao estresse, porque o estresse não é um sentimento nem uma emoção, uma reação. Então, a ansiedade leva ao estresse. Logo, esse estresse vai mexer com o teu cortisol, que é o hormônio que regula a imunidade, que vai combater o estresse, baixando ainda mais a imunidade e descontrolando nossos neurotransmissores, que são os mensageiros químicos do cérebro, que regula nosso humor, nosso sono, toda a nossa vida, né? A nosso bem-estar são regulados por nossos neurotransmissores. Inclusive, por isso que o número de casos de morte de coronavírus no Brasil é muito grande devido ao estresse e à baixa imunidade. Então, isso também está relacionado. E a alimentação também no Brasil, que não é das melhores, né? Não só a questão industrializada, mas o fast food em si.
O consumo de ansiolítico tem mostrado esta estatística que o Brasil realmente é o país mais ansioso do mundo, doutor?
Exatamente. O consumo é muito alto. E é problemático porque sabe que no Brasil esse controle de compra de medicamentos não é tão bem controlado assim. Então, a pessoa vai na farmácia, compra um ansiolítico, ah, eu estou com insônia, vou tomar um ansiolítico. Quando na verdade não é assim que você vai resolver, é o seu comportamento que vai resolver esse problema. Então, quando você vai lá e compra um ansiolítico, ou quando você vai num psiquiatra, num médico que te passa um ansiolítico, e você não continua indo lá para ele retirar na hora certa, você vai causar uma dependência. Se você tem algo que está forçando ali neurotransmissores, quando você para de tomar, o teu organismo vai pedir, porque é uma droga. O ansiolítico é uma droga, assim como outras drogas. Que ativam, que potencializam a produção ou até inibem para que aumente a quantidade, e a partir disso você vai ter uma produção através de algo que está fazendo aquilo produzir, e se você parar, você vai sentir falta. Tanto que pessoas que tomam ansiolítico durante muito tempo, depois, ao fazer o que chamamos de desmame, ele pode ter reações e sintomas parecidos com pessoas que estão deixando as drogas.
Por isso é fundamental ter o controle através de um médico.
É necessário, você tem que. Depende do estágio. A pessoa está se sentindo muito ansiosa, não está conseguindo resolver, está indo para um estágio de tristeza, sabe? Então precisa de ajuda. Procura um psicanalista, um psicólogo que não vai te passar o remédio. Então você vai tentar a saída já, a prevenção. Agora, se está em depressão, está numa tristeza profunda, já está perdendo a razão, já não sabe mais o que está fazendo, então tá num meio nebuloso, né? Numa obscuridade ali, aquela escuridão, aquele poço. Então procura um psiquiatra e um médico, porque você pode fazer coisas impensáveis, né? Você às vezes não tem consciência. E na realidade é o caminho mesmo da amígdala, o hipocampo ao lobo pré-frontal, que é a parte racional do nosso cérebro. Realmente não está passando a mensagem, aí que está o problema. Você não está tendo essa passagem de mensagem até, então você tem a perda da consciência realmente. É igual os ataques de fúria que a gente vê por aí em meio à pandemia, que está acontecendo muito. É a perda da razão. É que você está com disfunção, você está com problema. Então você tem um ataque de fúria, você está com um problema. Sim. Há uma disfunção ali que faz com que você não tenha o raciocínio lógico, né? Claro, se você tiver uma educação errada ao longo da vida com comportamentos errados, o ataque de fúria também significa essa vida errada. Mas a vida errada e o comportamento errado também gera disfunção dos neurotransmissores.
Doutor Fabiano, o senhor diria que durante esse período de pandemia a ansiedade ficou potencializada?
Ficou muito, e muito se fala que a ansiedade ela está muito alta porque há o receio, né? O que é ansiedade? Se a ansiedade é a tendência. A ansiedade é necessária. Inclusive, se você usar bem a ansiedade, você pode ser uma pessoa até mais criativa. Uhum. Mas muito se fala hoje em dia em que o medo do vírus, o medo da economia, está criando esse receio, essa pendência que você não consegue resolver, porque não está em nossas mãos, e aumenta a ansiedade. Sim, isso está correto, mas também eu não ouço falar que nós não estamos utilizando a ansiedade. Ou seja, tínhamos uma rotina em que tínhamos diversas metas em curto prazo dentro dessa rotina, seja acordar, tomar o café, pegar o ônibus, ir para o trabalho, isso são metas. A cada, você tomou o café da manhã, você fez uma conquista. Conseguiu pegar o ônibus no horário, outra conquista. Chegou no trabalho, várias conquistas ali que você faz. Então, quando você não está fazendo essa rotina, você não está utilizando a ansiedade, o que causa também pendência. Uhum. Pendência daquela rotina que você estava acostumado a fazer. Então, tudo isso junto aumenta a ansiedade, aí vem a negatividade. A pessoa vai ver notícias, vai ler notícias, só coisas negativas, vai mexer na mídia social, que também é muita negatividade. A mídia social também tem outro problema, que está relacionado à dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da recompensa. Então, você, nessa falta toda que nós estamos vivendo, você tenta achar recompensa na rede social. Você publica foto esperando like, esperando compartilhamento, esperando comentário. E aí, quando alguém vai lá e dá o like, tá, você se compensou. Aí isso. Você vai querer postar de novo para poder sentir essa sensação de novo. Mas isso é falso, é uma coisa que não está te trazendo nada ali demais. E criou um vício. Então, olha como uma coisa está relacionada à outra. São muitas coisas. Nós somos uma máquina. O nosso organismo, uma coisa está ligada à outra.
Hoje o trabalho de vocês está alicerçado num tripé, que seria ansiedade, depressão, seguido do suicídio?
Exatamente, porque quando a gente fala em suicídio, a maioria dos casos estão relacionados à depressão. E a gente recebe alguns casos aqui. Por exemplo, eu atendo paciente no Instituto Gaio, que é membro da Unesco. O Instituto Gaio atende pessoas que não têm condições de pagar. Então, mas eu não tenho condições de pagar um médico, pagar alguém para fazer uma terapia. Busca institutos, assim como o Gaio, tem outros também, porque você vai ser atendido por profissionais. Eu fazendo mestrado em psicanálise, que já terminei inclusive, e atendo pessoas do instituto, porque eu tenho que atender pessoas para completar o mestrado ou o doutorado. Ou seja, vale a pena, você vai estar sendo atendido por psicanalistas que estão fazendo mestrado, ele já sabe o que está fazendo. Uhum. Então, não tem desculpa para você buscar meios para poder se ajudar.
Claro.
Você mesmo se ajudar e buscar meios para se ajudar.
É fundamental. Agora, o que levou o senhor a Portugal? Seria a burocracia que existe no nosso país?
É uma pergunta muito boa. Porque eu sou filho de português. Então, eu já fui criado numa colônia portuguesa no Rio de Janeiro, onde os meus amigos, os vizinhos, eram todos portugueses. Então, eu já tenho essa raiz, essa cultura portuguesa, e às vezes, no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, eu me senti, às vezes, sabe, eu me sinto mais em casa aqui do que eu me sentia lá, mesmo o Brasil sendo um país bastante receptivo com todas as pessoas de todos os lugares. Então eu tinha já o meu passaporte, minha cidadania, tudo que eu poderia vir para cá, e eu já tinha de criança esse pensamento de um dia morar em Portugal. Quando a coisa começou a ficar muito complexa aí no Brasil, aí eu pensei, está na hora de eu ir, porque é uma confusão só, principalmente a violência, né? Aí onde o senhor está é muito mais tranquilo. Tem uma psicóloga, amiga minha e membro do meu centro de pesquisas, que ela acabou de largar o Rio de Janeiro, onde viveu mais de 10 anos, Ela é catarinense e voltou para Florianópolis. Porque ela falou, olha, não tem condições. O Rio de Janeiro, hoje, não tem condições de vida, de um bem-estar, para você ficar confortável. A partir do momento que você tem tiroteios e tráfico, agora saiu no jornal que o exército do tráfico de drogas é maior do que o número de policiais, você não consegue estar num lugar desse tranquilo. Então, eu busquei aqui a tranquilidade, busquei aqui a natureza, porque aqui em Portugal é muito ligado à natureza, não tem tanta gente, não tem tantas casas, né? Então eu busquei essa paz. Não é um país para você vir para ganhar dinheiro, não, não. Economicamente, o Brasil é um país bem melhor de ganhar dinheiro do que os países europeus, né? Principalmente alguns países que estão sofrendo em crise, né? Eu fui na França há pouco tempo, a França está um caos, né? A Espanha, 35% desempregado. Antes da pandemia mesmo, a França já estava em caos. Então, assim, qualidade de vida, para você se manter bem, não é ter riqueza, é se manter bem. Portugal está num patamar a nível dos melhores países do mundo. Tanto que é o terceiro país mais pacífico do mundo na atualidade.
Importante ouvir isso, porque o fundamental é qualidade de vida. Doutor, o senhor nesse momento está falando com milhares de pessoas ansiosas. Eu gostaria então que o senhor nos proporcionasse, através desta brilhante entrevista, algumas dicas para que essas pessoas convivam melhor.
Perfeito. Comportamento, hábito, é isso que vai mudar a vida da gente. Primeiro a gente tem que cuidar da mente, a gente cuidando da mente a gente cuida de todo o resto. Então vamos começar com a noite. A gente tem que dormir 11 da noite. Por que 11 da noite? Porque a noite foi feita para dormir. Nós produzimos melatonina, que é o neurotransmissor do sono, para dormir. Então, não ler notícia à noite, não mexer na mídia social à noite. Se você fizer isso, mexer em mídia social, ver notícias negativas, você vai ter insônia porque você está acionando outros neurotransmissores que tem que ser acionado quando você está acordado. E aí você perde o sono, aí começa a disfunção, porque você está atrapalhando o mecanismo natural. Nós não podemos esquecer que nós somos primatas. Nós evoluímos de uma época mais remota, desde a era primata, em que o nosso código genético sente falta do que era antigamente. Porque são milhares de anos para a gente chegar onde a gente chegou hoje. E são pouquíssimos anos que nós temos desse novo ser humano que nós vivemos. Então a gente já nasce com aquela condição genética que é mesmo da época que a gente caçava, que a gente plantava, que a gente andava 30 quilômetros por dia se deslocando. Nossa genética é isso. Então, a noite é feita para dormir. Foi, colocou lá o tênis, colocou a meia do lado da cama, não leu notícia, não entrou na internet antes de dormir, faz uma leitura, é muito importante a leitura. Quando você lê, você está aumentando a produção da dopamina, da conquista, da recompensa, porque você aprende. E não só por isso, ao aprender, você está fazendo a neuroplasticidade cerebral, que melhora a memorização e aumenta a vida do cérebro também. Pessoas que tenham tendência à demência pode retardar isso. A própria demência da velhice você pode retardar fazendo a neuroplasticidade cerebral. A leitura é a melhor coisa. Então você lê coisas boas que vai fazer você aprender e aí você vai dormir 11 da noite. Para acordar, teu tênis e meia está do lado da cama, você coloca o tênis e a meia, você venceu parte da preguiça. Colocou no pé, pronto, já está preparado. Faz a ginástica, a gente não está falando para fazer ser um esportista, não é isso, 30 minutos, 40 minutos já é o suficiente para você liberar vários hormônios e neurotransmissores que o exercício físico libera. Lembra que eu falei, antigamente andávamos 30 quilômetros por dia, essa era a média. Então a gente tem que andar alguma coisa, a gente tem que fazer algum exercício físico. Depois do exercício físico, aí sim ler as notícias, porque a notícia da noite é a mesma de manhã, é plantão. Então lê as notícias de dia, então você absorver a negatividade de dia, não tem como, vai ter coisas negativas que você vai ler, e aí você só para se manter informado. Aí mexe na sua mídia social e pronto, vai fazer uma nutrição, vai almoçar uma nutrição boa, café da manhã também e almoço, dentro de uma dieta, né? A dieta do Mediterrâneo é mais indicada, é só botar na internet dieta do Mediterrâneo, para saber o que tem de melhor, né? Aí depois vai trabalhar, vai colocar suas metas de curto prazo. Se tem que trabalhar de dia, intercala esses horários para conseguir trabalhar, coloca metas de curto prazo e principalmente resolver essas metas por ordem de prioridade. Não deixe o mais difícil, o mais problemático para depois. Resolva primeiro o mais difícil, depois vai para o mais fácil. Pronto, você gasta sua energia, o seu cérebro em cima do mais difícil, então no mais fácil você não vai precisar gastar tanto, já que você vai estar cansado. E pronto, a gente fazer esse, utilizar de hábitos e comportamentos como esse, já vai ajudar muito na nossa vida, porque foi o que eu disse, são nossos neurotransmissores, eles são os mais importantes. Se a gente mantê-los em equilíbrio, pronto. E também nosso intestino, né? A microbiota intestinal. Você se alimentar bem, você mantém a harmonia da microbiota intestinal, que não te leva também a outros problemas.